É solicitada uma visita domiciliária a um homem de 94 anos por dor torácica, dispneia e diminuição de apetite. E nós perguntávamos qual das seguintes afirmações é a informação que deve prestar ao doente.
Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos connosco o David Meireles e o David Alves. Olá pessoal, como estão? Hoje vamos discutir um caso clínico escrito pelo David Meireles, que está connosco, e revisto pelo Pedro Teixeira, a quem já agradecemos desde já. Então, Meireles, queres responder então, queres ler então o caso clínico, por favor?
Bora lá então. Então, é solicitada uma visita domiciliária a um homem de 94 anos por dor torácica, dispneia e diminuição do apetite. Refere que tem episódios de dor torácica associados a pequenos esforços que limitam a sua capacidade funcional. Caracteriza a dor como uma pressão esternal, 9 em 10, que irradia para o pescoço e que alivia com o descanso. Na noite anterior, refere ter tomado ibuprofeno de 600 mg e ter conferido algum alívio, permitindo adormecer. Diz que dura muito mais que 5 minutos, chegando a durar horas e que já chegou a acordar durante a noite com estas queixas álgicas. Diz que recusa ir para o hospital porque vê as notícias e tem medo de morrer esquecido na urgência. Como antecedentes, tem uma conhecida gota e um infarto de miocárdio há 10 anos atrás, que não foi intervencionado e foi tratado conservadoramente, a medicação a qual interrompeu por decisão própria. Atualmente encontra-se medicado com simeticone, ibuprofeno e suplementos minerais e desconhece alergias medicamentosas. No exame objetivo, encontra-se consciente, orientado em todas as vertentes e sem queixas álgicas. Está eupneica em ar ambiente e concentração periférica de oxigênio de 96%. Pulso rítmico, regular e amplo, com uma pressão arterial 117, pressão arterial sistólica e 68 mmHg de pressão arterial diastólica. Tem uma frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto e na auscultação pulmonar não tem ruídos adventícios. A auscultação cardíaca tem dois tons, rítmicos e regulares, sem sopros e sem extrações. A dor torácica não é reproduzível com pressão no tórax. Tem o abdómen livre e os dedos das mãos. Nota-se um aumento das falanges distais, tanto nos dedos como nas unhas. E os membros inferiores, sem edema e sem sinais inflamatórios. O que é que diriam a seguir este doente e como é que procederiam?
E assim tivemos então a fazer uma pausa e tentarem responder com um estudo ativo.
David, antes de mais, David Meireles, hoje estamos aqui três Davids.
Ok, então...
Desculpa, David Campos, estava aqui a dizer que, olha, antes de mais queria agradecer a escrita do caso ao David Meireles e também à revisão por parte do Pedro Teixeira, que deste caso que é ligeiramente diferente daqueles que estamos habituados. É no contexto de uma visita domiciliária e eu se calhar começava já aqui a dissecá-lo um bocadinho, porque estamos perante um homem bastante idoso, de 94 anos, e que apresenta aqui uma queixa de uma dor torácica, de uma falta de ar, diminuição de apetite, e logo à partida isto levanta uma certa gravidade, vá. No sentido em que foi feita uma visita domiciliária e o acesso a meios complementares diagnósticos ou até mesmo a própria medicação que temos no hospital, no serviço de urgência, seria limitado. Mas também me levanta logo à cabeça um grande conjunto de potenciais diagnósticos diferenciais, desde patologia cardiovascular. Sabemos que a dor torácica retroesternal é muito típica dos síndromes coronários, mas poderia também estar envolvida a patologia respiratória, como uma possível pneumonia ou infecção respiratória. Também, quem sabe, patologia musculoesquelética também poderia estar dentro disso, ou até mesmo, mas aí mais raro, diria, patologia psiquiátrica, mas quem sabe se não poderia também estar envolvido isso. Mas à medida que vamos avançando no caso, existem aqui um conjunto de fatores e de dados clínicos, quer da própria história do doente, quer do próprio exame objetivo, que me fazem crer, parecer que estaremos mais envolvidos para a parte cardiovascular, para o coração. De facto, o doente refere que esta dor torácica está a surgir no contexto de pequenos esforços, que já limitam a sua capacidade funcional. É certo que a sua reserva funcional com 94 anos já não será a maior, mas não deixa de, por aí de ser preocupante. Não sabemos o seu grau de dependência, mas apesar de tudo, parece que até é um homem relativamente autónomo e capaz ainda para as atividades de vida diária. E depois, o que me preocupa, sobretudo, é que a caracterização desta dor, que é descrita como um aperto no esterno, uma pressão 9 em 10, ou seja, com grande intensidade, que irradia desde o pescoço, mas que vai aliviando com o descanso, ou seja, características muito sugestivas de uma possível angina, não tanto este dado aqui de ter aliviado com a toma de um anti-inflamatório não esteroide. Mas se tivesse dito ali um nitratozinho, estavam as características da angina, penso eu, todas descritas, e ficaria mesmo com uma probabilidade, vá, à partida, muito alta de uma patologia do foro cardiovascular. Também o facto aqui de durar horas fica assim um bocado na dúvida, mas podem ser pequenos distratores. E de facto, depois nós vemos os antecedentes que ele tem, que era a gota, o ácido úrico elevado, portanto, e um infarto miocárdio há 10 anos que não se foi sequer intervencionado, indica-nos com grande também aumento do grau de probabilidade que se calhar este doente tem uma patologia cardiovascular que não foi estratificada, não há aqui menção a eletrocardiograma, nem a um possível ecocardiograma para ver se até já há compromisso da função sistólica e da própria capacidade contrátil do coração. E vemos também depois que a medicação habitual dele, infelizmente, ele nem está sequer medicado com uma aspirina ou até mesmo uma estatina, que bem sabemos que são os nossos aliados a termos de prevenção cardiovascular. O exame objetivo, apesar de tudo, tranquiliza-me, porque não há assim nada alarmante à primeira vista. Ele, de momento, não parece ter queixas, o pulso está estável, a pressão arterial igualmente estável, a auscultação cardíaca também nada assim de especial, e depois a dor torácica, que é também descrita não ser reproduzível ao toque, afasta-me já daquela hipótese que até é mais comum em jovens, não estaria aqui à espera de um idoso, mas patologia osteoarticular pode muito bem acontecer, de ao não ser reproduzível ao toque, possivelmente afasta-nos de uma possível costocondrite, embora, como eu disse, tenha aliviado com o ibuprofeno, mas sabemos que as queixas álgicas podem ter inúmeras manifestações e inúmeros mecanismos fisiopatológicos, como Meirelles certamente sabe melhor, a termos de gestão da dor em contexto de anestésio, mas arriscar-me-ia que poderá aliviar noutros aspectos. E pronto, assim, depois desta dissecação, o que eu diria, não sei, acho que gostaria de discutir contigo, David, e ouvir agora também a tua opinião, mas preocupa-me um bocado, e se calhar o que diria era ou enviar este doente para uma consulta cardiologia, se calhar em contexto de visita domiciliária não seria capaz disso, mas pelo menos recorrer ao médico de família para ele sim o encaminhar para a cardiologia, para fazer uma estratificação e ser bem acompanhado, e para realizar exames complementares de diagnóstico, ECG e um ecocardiograma, e porventura também medicar, porque parece-me que este doente beneficiaria disso. O que é que te parece?
Olha, eu concordo completamente contigo. Eu acho que fizeste uma grande dissecação do caso. De facto, olhando para isto, também parece que seja muito provável este síndrome coronário agudo, tendo em conta as características da dor, a intensidade da mesma, já os antecedentes de infarto. É muito sugestivo deste quadro. A única questão, e é aquilo que se calhar é capaz de nos deixar um bocadinho mais confuso, é a questão do homem recusar a ir ao hospital. E aqui é a questão do problema: é que quando tens um quadro de síndrome coronário agudo, geralmente fazes um ECG, faz análises para medir as troponinas, dás então uma medicação com aspirina, outra medicação aguda. Neste caso, tendo em conta que o doente se recusa a ir ao hospital, não temos isso. E isso também dificulta-nos a parte do diagnóstico, que seria através destas análises e deste ECG. E a nível da abordagem também seria tem algo mais difícil, não podes dar medicação hospitalar logo no momento. Portanto, tendo estas coisas em conta, Se lá está, não seria o ideal, mas tendo em conta que este doente não quer ir ao hospital de todo, em princípio acho que a melhor opção também seria manter um seguimento apertado no centro de saúde, se calhar voltar a contactar se houver alguma descompensação do quadro, contactar novamente o médico de família nesse sentido, tentar ver se há alguma coisa que poderá acontecer, e até porque o homem até pode mudar de ideias. Isto na clínica real, às vezes as pessoas têm uma certa perspectiva quando as coisas estão mais ou menos estáveis, mas quando começam a descompensar já dizem, ok, então vamos a isso, e se calhar ele já poderá estar mais disposto a ir ao hospital. Portanto, talvez neste contexto diria também que o melhor seria manter este seguimento apertado com o médico de família e no máximo tentar dar a medicação que se conseguiria dar em ambulatório.
Excelente discussão, malta. Gostei muito de ouvir. Parabéns. Posso passar a ler as hipóteses de resposta ou ainda querem falar mais alguma coisa?
Força, leia então as hipóteses. Quais é que são?
Então, qual das seguintes afirmações é a informação que deve prestar ao doente? Hipótese A. Está a ter um infarto, tem que ir imediatamente para o hospital, ser visto por um cardiologista e fazer um cateterismo. Vou telefonar para o CODU e chamar-lhe uma ambulância. Segunda hipótese. Isto são só sintomas de refluxo. Vou prescrever pantoprazol 40 mg uma vez ao dia e um antiácido em SOS. Amanhã falamos para perceber se melhorou e ajustamos a medicação. Isto é a terceira hipótese. Há alguma coisa que o preocupa? Quer falar sobre isso? É natural estar preocupado com certos temas na sua idade. Vou prescrever-lhe um lorazepam, 1 mg, para tomar 2 vezes ao dia e sertralina. Quarta hipótese. Penso que a sua doença coronária está pior. Vou prescrever aspirina 100 mg, clopidogrel 300 mg e rosuvastatina 5 mg. Se voltar a sentir dor e se sentir fraco, desmaiar ou tiver tensão muito alta ou baixa, é melhor chamar o INEM. Quinta hipótese. Deve ser uma inflamação das articulações do esterno com as costelas, após uma infecção viral. Vou prescrever-lhe proteção gástrica, ou pantoprazol, 40 mg, dado que já está a tomar anti-inflamatórios e está com uma redução de apetite. Então, malta, qual é que escolheriam?
Se calhar agora deixo-te a ti, David Campos, analisar e depois também te diria a minha opinião, o que é que parece?
Sim, olha, eu, pronto, olhando, ouvindo as linhas de resposta, pronto, agarro-me logo a opção A e a opção D. De facto, em circunstâncias ideais, apesar de ainda não termos um infarto diagnosticado, isto só entra então nos critérios ainda do síndrome coronário agudo, porque não sabemos se ainda há alterações de ECG ou não, mas numa situação ideal, o ideal mesmo seria tentar levar o homem ao hospital o mais rápido possível para fazer os exames complementares e o tratamento necessários para resolvermos esta situação. Agora, coloca-se aqui esta condicionante do doente não querer ir ao hospital. E ele tem essa possibilidade e tem o direito de recusar os tratamentos, mesmo que sejam os mais recomendados. E, portanto, neste contexto, eu diria que a opção D seria a mais correta, ou seja, manter este seguimento apertado médico de família, usando a medicação, e se porventura houver alguma descompensação do quadro, aí entrar em contato com o INEM ou com outra equipa médica, diria por exemplo a SNS24 ou até mesmo o médico de família no centro de saúde, no sentido de se tentar estabilizar melhor o caso, e também lá está, ou até o doente nesse caso até poderia mudar de ideias, ir então para um hospital para poder ser melhor tratado. Não é o ideal ir logo para o hospital só quando está a descompensar, mas pronto, neste caso especial diria que seria a melhor abordagem. O que é que tu achas, David Alves?
Olha, David Campos, eu acho que fizeste uma análise excelente e realmente depois de ter ouvido as opções de resposta apresentadas pelo Meireles, também ficaria mais na dúvida entre A e a D. Analisaste super bem, eu não vou acrescentar grande coisa.
Pronto, é assim, eu acho que fizeste uma excelente análise, David Campos, pensaste muito bem, a resposta que tu escolheste é de facto a correta, concordo contigo completamente, e foi de facto o que eu fiz nesta situação, que é, isto é uma situação inspirada num caso real, num doente que eu tive que abordar num domicílio. em que ele tinha uma situação muito semelhante a esta, tinha alguns fatores adicionais que eu acabei por não colocar na vinheta, porque era informação que não achava que eram relevantes para o diagnóstico nem para o tratamento do doente. O que é importante aqui? Primeiro de tudo, reconhecimento da patologia, que fizeram todos muito bem, que era, tratava-se de um síndrome coronário agudo, neste caso uma angina instável, pelo menos até onde eu posso conhecer, dado que no domicílio temos acesso limitado a MCDTs, nomeadamente ECG, dosimento de troponinas, não é material fácil de transportar nem de usar no contexto de domicílio, porque não temos material de monitorização, nem sequer material para um acesso venoso, é mesmo o mínimo essencial como um dinamapo, um estetoscópio e um otoscópio e um oxímetro de pulso. E o que é transportável. E a angina estável faz parte do espectro da doença arterial coronária e o seu reconhecimento é muito importante para a ativação precoce da via verde, que pode salvar uma vida. No entanto, a individualização da terapêutica e gestão caso a caso, tendo em conta os desejos dos doentes, continua a ser um dos maiores desafios, não só neste caso, mas também na medicina, que é de respeitar o que o doente quer. Neste caso temos um doente idoso com uma aparente relação de vida bastante grande, que ele ainda está consciente, orientado, tem algum desejo de manter alguma capacidade funcional e andar pela casa, mas só que tem alguma limitação, não só de andar pela casa, mas também de fazer as suas tarefas, mas tem alguma limitação por causa da sua doença coronária, que não tem sinais de alarme no momento da observação e que recusa ir para o hospital. Portanto, eu acho que estou a chegar a uma conclusão muito semelhante, que não é necessário o transporte emergente para o hospital. Embora este doente careça de uma atenção diferenciada e um aconselhamento pormenorizado, os seus desejos devem ser respeitados e é importante explicar ao doente a gravidade da situação e os sinais de alarme. Deste modo, ele pode tomar uma decisão informada em relação ao seu tratamento. Neste contexto, eu acho que o mais importante, e o que acho que todos fizeram, que é tranquilizar o doente em relação aos cuidados de saúde, que ele, como dizia na vinheta, ele tinha medo de morrer esquecido num hospital, e que vai ser prestado os cuidados de saúde que ele merece, e que, no entanto, ele tem a partir de uma angina estável, e é tem uma angina instável, e é um doente de 94 anos, a gestão conservadora seria o mais provável ser feito mesmo no contexto hospitalar, com o tratamento dirigido, claro. E é o ideal numa situação em que o doente recusa sequer um internamento num contexto de um SO. Pronto. Não sei se queres adicionar mais alguma coisa, mais alguma ideia, David Campos, queres falar sobre as outras hipóteses, se há alguma coisa que te chama a atenção?
Não, de facto, eu acho que aquilo que disseste está completamente correto e, de facto, não é fácil nestas circunstâncias, mas um dos grandes desafios da medicina é mesmo esta direção da terapêutica consoante os desejos do doente, e que é um bocado que nós na prática clínica às vezes temos mais dificuldade também, porque estamos habituados a estar uma certa algoritmo à abordagem e depois, com um caso real em que a pessoa prefere um desejo diferente, torna-se mais difícil esta bipolaridade entre aquilo que o doente deseja e aquilo que nós estudamos que é o melhor. Mas sim, tendo em conta este quadro, seria mesmo mais correto.
E que tentarias obrigar o doente a ir ao hospital, chamarias logo... Podias respeitar os doentes, mas é assim, podias sentir compelido a tentar ficar ali, sentar mais tempo, tentar persuadi-lo, e até pegar no telefone, falar com um colega da cardiologia, para ver se conseguias assim, um conchego para falar com ele, para fazer melhor. E já fora da resposta, da pergunta, o que é que tu farias, David?
Eu nesse contexto, eu de facto tentaria convencer o doente. Primeiro, lá está, é sempre importante esclarecer aqui os riscos dos nossos tratamentos. É uma coisa que faz-se sempre, isto não só nestes contextos também de domicílio, mas também, por exemplo, hospitalar, sendo que os doentes querem ter alta contra abandono. E pessoalmente isto também já me aconteceu algumas vezes no serviço de urgência. Só para os doentes terem precisamente esta noção de quais é que serão os riscos, e isso acaba por ser um fator que influencia os doentes, se calhar a tomar uma atitude que seja mais de acordo com as principais recomendações. E claro, também juntar estas alternativas também sempre a melhor solução. Muitas vezes nós conseguimos tentar chegar a um meio termo entre nós e o doente, no sentido de conseguirmos, apesar de não ser a solução ideal, mas uma solução mais próxima do ideal. E eu sim, eu se, por exemplo, se eu tivesse contactos com o colega da cardiologia, tentaria claramente tentar falar com ele, ver se conseguiria convencer o doente a seguir o hospital, explicar-lhe a importância ou riscos. Mas agora, lá está, no ónus, no computo geral, a decisão vai ser sempre do doente. O doente vai sempre escolher o que quer e o que não quer. E, infelizmente, apesar de não terem sido muitas, já houve algumas situações em que, mesmo depois de tudo isto feito, houve doentes a terem virem ter comigo e dizer que queriam ter alta contra parecer mesmo assim, e pronto, e essa decisão tem que ser mesmo respeitada. E nesta circunstância, os desejos do doente também teriam que ser respeitados, caso ele continuasse a preferir não ir ao hospital, mesmo depois desta abordagem. Mas o mais correto é mesmo isso, como diz Marelos, ou seja, é tentar esta abordagem alternativa de ver se conseguimos explicar ao doente a importância dos tratamentos e ver se conseguimos chegar a um meio termo. Claro.
Pronto, estes doentes normalmente são sempre mais frágeis e têm sempre algumas outras preocupações que se calhar doentes da nossa idade não têm, não é? E têm muito menos tolerância a estar horas e horas num SO, dado que este doente fosse para o hospital, nunca seria intervencionado nas próximas horas. Ele tem um exame objetivo muito tranquilizador, que não tem sinais de alarme, que era também uma das coisas muito importantes a pesquisar aqui nesta vinheta e também no neste contexto dos domicílios, que é o critério de este doente deve ou não deve ir ao hospital e que medidas é que posso tomar para tratar em casa. Pronto, uma situação, e isto tornou-se muito complexo nesse contexto. Tranquilizar em relação a isso, e eu disse, cheguei mesmo a dizer na altura: olha, sinceramente, não há assim nada que me preocupe, que parece que vá descompensar a qualquer momento. No entanto, é muito importante que fosse observado por um cardiologista assim que for possível, e até, pronto, tenho capacidades limitadas de referenciação hospitalar, ou é serviço de urgência, ou cuidados de saúde primários, e depois. Eles é que decidem, é o médico lá que decide. E vocês estiveram muito bem na medida em que encaminhavam para o médico de família para de modo a ter uma consulta de cardiologia. No entanto, sabemos que ter uma consulta de cardiologia no tempo que seria essencial para este doente não seria execuível. Por exemplo, eu diria que o hospital de referenciação deste doente, na altura, não, provavelmente não ia ter capacidade de receber em consulta nos próximos 30 dias, com a certeza absoluta. Eu tenho ideia, porque já sei qual é que é. É muito difícil, mesmo dado o caráter urgente do doente. Portanto, ou é um doente que ia ter que eventualmente entrar pela urgência e depois ia ser observado por um cardiologista nesse contexto, ou depois pela consulta, quando fosse possível. Assim, eu acho que não tenho mais nada a destacar. Eu acho que já vamos com um caso clínico interessante, com uma discussão também ainda mais interessante. Eu acho que não tenho mais nada a adicionar. Não sei se tens mais alguma coisa a adicionar, David Campos.
Não, não tenho todo, e acho que o David Alves também não tem mais nada a acrescentar. Agradeço-vos a todos, então, a discussão do caso clínico. Não se esqueçam, então, de visitar o site Med Apprentice, onde encontro uma explicação mais detalhada sobre este caso. Quero também reforçar a existência de duas atividades do projeto, a existência de um live para esclarecimento sobre as folhas de especialidade, que nós vamos realizar no dia 1 de setembro, às 7 da tarde, e também destacar o nosso curso de imagiologia, que irá decorrer na semana de 4 a 10 de setembro, em que teremos formações assíncronas dos dias 4, 5, 6, 7 e, se não estou em erro, 8, e teremos uma sessão síncrona também no dia 9. E pronto, muito obrigado por nos terem ouvido e até uma próxima.
Obrigado, malta.